No Brasil, cerca de 200 mil alunas estão privadas de condições mínimas para cuidar de sua menstruação nas escolas, segundo uma pesquisa realizada pela Unicef, juntamente com o Fundo de População das Nações Unidas. O dado revela um cenário marcante que é presente no Brasil há séculos, o da pobreza menstrual. Mônica Maria de Jesus Silva, professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, explica que a questão foi negligenciada no país por anos, e por isso, apenas recentemente, tivemos a criação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual.
A pobreza menstrual envolve a presença de barreiras financeiras, sociais, culturais e políticas para o acesso das pessoas que menstruam aos produtos adequados para a higiene menstrual e também o acesso à infraestrutura básica para os cuidados menstruais, como água encanada, rede de esgoto, banheiros com privacidade. Por fim, a pobreza menstrual abrange ainda a falta de informação e de conhecimento a respeito do ciclo menstrual. Levando todos esses fatores em consideração, desde o ano de 2014, a Organização das Nações Unidas trata a pobreza menstrual como uma questão de saúde pública e também de direitos humanos. No entanto, no Brasil, o debate a respeito da pobreza menstrual é recente e historicamente negligenciada, apesar da dignidade menstrual fazer parte da vida das pessoas com útero. Além de negligenciado, esse debate também é silenciado, assim como a própria menstruação ainda é na nossa sociedade.
É interessante notar que, apesar das dificuldades associadas à pobreza menstrual, o debate público vem dando mais atenção para a temática com a atuação de pesquisadores da sociedade civil e do terceiro setor. A especialista explica como a pobreza menstrual se apresenta no Brasil hoje.
No Brasil, 60 milhões de pessoas menstruam. Destes, 15 milhões não têm acesso a produtos adequados de higiene menstrual. Ou seja, uma em cada quatro pessoas não tem condições de adquirir absorventes higiênicos. Quando falamos em infraestrutura, 17% das meninas de até 19 anos no Brasil não têm acesso à rede geral de distribuição de água. E 4 milhões de meninas frequentam escolas com privação de pelo menos um fator básico para a higiene. Esse fator pode incluir água, de preferência encanada, sabão para a higiene das mãos e do corpo, saneamento básico e um local para o descarte do produto menstrual utilizado e acesso rápido a banheiros com privacidade e segurança.
A professora comenta também que a pobreza menstrual afeta principalmente as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, sendo possível notar que ela se classifica como um problema de saúde pública e de ordem socioeconômica.
Como um problema de saúde pública e de direitos humanos, o combate à pobreza menstrual envolve a participação de diversos atores, entre eles os formuladores de políticas públicas. O relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violação de Direitos deu luz a um problema no país e escancarou a necessidade urgente de políticas públicas. As iniciativas recentes no Brasil demonstram que o pontapé inicial foi dado, mas ainda há muito a se caminhar. Os atuais programas de enfrentamento da pobreza menstrual no Brasil ainda encontram entraves para sua implementação e também para o seu amplo financiamento, tanto na esfera estadual como na esfera federal.
É possível compreender, portanto, que as políticas de enfrentamento à pobreza menstrual precisam de um olhar abrangente, atuando no acesso a itens básicos e também no acesso à educação e informação. Eu conversei com Mônica Maria de Jesus Silva, professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, sobre o tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.